Olá, tudo bem? Eu sou a Alexia Costa, diretora técnica e científica do IBIS, e hoje nós vamos abordar as 7 perguntas a serem feitas no período pré-parto, com foco no parto seguro. Verificar as condições clínicas da mãe e do bebê no momento da internação para o parto é importante para detectar e tratar possíveis complicações que essa mãe já possa ter, para confirmar se ela precisa ser encaminhada para outra instalação ou referenciada para outra instituição de maior resolutividade para o caso, para prepará-la, assim como seu companheiro ou companheira, para o pré-parto e para o parto, e para ajudá-la sobre os sinais de perigo para os quais ela e seu companheiro devem pedir ajuda. O primeiro passo é iniciar a checagem dos itens de segurança, usando-se a lista de verificação do parto seguro, criada pela Organização Mundial de Saúde, do pré-parto até a alta. Questão número 1. A mãe precisa de referência? Mães com complicações ou aquelas com alto risco de complicações podem exigir encaminhamento para outra instalação para garantir que recebam cuidados seguros. Deve-se confirmar se a mãe precisa ser encaminhada para outro serviço, revisando os critérios do serviço para encaminhamento. E se indicado, o profissional de saúde deve tomar medidas imediatas para organizar uma transferência segura. O profissional de saúde deve comunicar o motivo do encaminhamento para a mãe, a pessoa acompanhante e os profissionais de saúde do serviço para o qual a mãe é encaminhada. Uma lista de critérios de referência na área de admissão pode servir como uma referência útil para os profissionais de saúde, de forma a ajudá-los a identificar rapidamente as mães que devem ser encaminhadas. Questão número 2. O partograma foi iniciado? O partograma é uma ferramenta de uma página usada para avaliar o progresso do parto. As linhas de alerta e ação no partograma ajudam os profissionais de saúde a reconhecer e agir para gerenciar o trabalho de parto prolongado e complicado. Estudos têm demonstrado que o uso do partograma pode ajudar a evitar trabalho de parto prolongado, reduzir a intervenção cirúrgica e melhorar os resultados neonatais. O usuário da lista de verificação de parto seguro deve iniciar o partograma quando a dilatação cervical da mãe atingir 4 cm ou mais, ou seja, quando ela está em trabalho de parto ativo. O colo do útero da mãe deve então dilatar a uma taxa de pelo menos 1 cm por hora. A cada 30 minutos, o profissional de saúde deve traçar a frequência cardíaca da mãe, o padrão de contração e a frequência cardíaca fetal no partograma. A cada 2 horas, a temperatura da mãe deve ser registrada. A cada 4 horas, a pressão arterial da mãe deve ser traçada. Se a mãe não estiver em trabalho de parto ativo no momento da admissão, então um partograma deve ser anexado ao seu prontuário e iniciado quando sua dilatação cervical chegar a 4 cm. Número 3. A mãe precisa iniciar antibióticos? Os antibióticos previnem e tratam infecções bacterianas. Se uma mulher grávida tiver uma infecção ou se ela tem fatores de risco para infecção, então o tratamento com antibióticos ajudará a prevenir infecções relacionadas a complicações nela e no recém-nascido. Antes de administrar qualquer medicamento, é importante perguntar sobre alergias. O usuário da lista de verificação de parto seguro deve confirmar se a mãe precisa de antibióticos no momento da internação e, se indicado, os antibióticos devem ser administrados imediatamente. Os antibióticos devem ser administrados se a mãe tiver uma temperatura de 38 graus Celsius ou superior, corrimento vaginal fétido ou ruptura da bolsa por mais de 18 horas. Número 4. A mãe precisa iniciar sulfato de magnésio e tratamento anti-hipertensivo? A pré-eclâmpsia é uma forma grave de hipertensão na gravidez. Pressão arterial muito alta, acima de 160 por 110 mg de mercúrio, está associada a complicações para a mãe, incluindo eclâmpsia e AVC. E para o bebê, morte intrauterina. Tratamento profilático de mães que têm pré-eclâmpsia com sulfato de magnésio e tratamento antipertensivo ajudará a prevenir essas complicações. O usuário da lista de verificação de parto seguro da OMS deve confirmar se a mãe precisa de sulfato de magnésio e tratamento antihipertensivo no momento da admissão. Se indicado, o sulfato de magnésio e o agente antihipertensivo, de acordo com diretrizes locais, deve ser administrado com urgência se a mãe tem pressão arterial diastólica igual ou superior a 110, com 3 mais de proteinúria, ou se sua pressão arterial diastólica é igual ou superior a 90 mg de mercúrio, com 2 mais de proteinúria, e quaisquer sinais de pré-eclâmpsia, como forte dor de cabeça, distúrbio visual ou dor epigástrica. Se a pressão sistólica é de 160 mg de mercúrio ou mais, use tratamento antihipertensivo de acordo com o protocolo local. Terapia anticonvulsivante com sulfato de magnésio deve continuar por 24 horas após o parto ou após a última convulsão, o que ocorrer por último. Claro, quando indicado. A hipertensão deve ser confirmada por pelo menos uma medição repetida. Número 5. Suprimentos estão disponíveis para limpar as mãos e usam-se luvas para cada exame vaginal? Os profissionais de saúde com mãos sujas podem transmitir infecções para mães e bebês, e boas práticas de higiene das mãos ajudam a prevenir infecções evitáveis. Profissionais de saúde devem, portanto, usar um antisséptico à base de álcool ou lavar bem as mãos com sabão e água limpa sempre, antes e depois, quando em contato com a mãe ou com o recém-nascido. Sempre que um profissional de saúde tem um contato com secreções da mãe ou do recém-nascido, por exemplo, durante exames vaginais, ele deve lavar bem suas mãos e também usar luvas limpas. Os profissionais de saúde também devem limpar as mãos antes de qualquer procedimento asséptico. Suprimentos de higiene, ou seja, sabão e água corrente limpa ou antisséptico para as mãos à base de álcool e luvas limpas, devem estar prontamente disponíveis e acessíveis a todos, para ajudar os profissionais de saúde a aderir às boas práticas de higiene das mãos. 6. O companheiro ou a companheira de nascimento está presente no nascimento? Os acompanhantes de parto oferecem apoio à mãe durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. Eles também podem ajudar a reconhecer sinais de perigo, alertar o profissional de saúde em caso de emergência e ajudar nos cuidados com o bebê. Exemplos de possíveis companheiros de parto são familiares, o cônjuge, amigos, agentes comunitários de saúde, doulas ou membros da equipe. As evidências mostram que os companheiros de parto podem ajudar a melhorar os resultados de saúde. A presença de um companheiro de parto aumenta a probabilidade de que a mãe tenha um parto espontâneo vaginal em vez de parto cesáreo, a vácuo ou fórceps. Mães com acompanhantes também demonstraram que precisam de menos medicamentos para dor e ficam mais satisfeitas com suas experiências de parto e têm trabalhos de parto ligeiramente mais curtos. Os bebês também podem se beneficiar. Estudos demonstraram que os scores de Apgar de 5 minutos dos recém-nascidos são melhores e há melhora no vínculo materno pós-natal quando companheiros de nascimento estão presentes. O usuário da lista de verificação do parto seguro da OMS deve encorajar a presença de um acompanhante durante o trabalho de parto, no nascimento e nos períodos pós-parto e pós-natal. Se um companheiro de parto estiver presente no momento da admissão, então ele ou ela deve ser encorajado a permanecer presente durante todo o parto. Se um companheiro de parto não estiver presente no momento da admissão, a mãe deve ser encorajada a identificar um companheiro de parto. Número 7. A mãe ou companheiro foram orientados a chamar ajuda durante o trabalho de parto, se necessário? As complicações são imprevisíveis e podem acontecer a qualquer momento durante o parto. Em geral, as complicações tornam-se mais difíceis de tratar quando mais tempo passam despercebidas e sem tratamento. Portanto, é importante que os profissionais de saúde detectem e tratem as complicações o mais rápido possível. Sinais de perigo são sinais e sintomas clínicos que indicam que uma complicação pode estar se desenvolvendo ou já está presente. Muitas vezes, os profissionais de saúde serão capazes de reconhecer os sinais de perigo diretamente. Às vezes, no entanto, os profissionais de saúde estarão atendendo a outro parto ou será de outra forma, no momento em que um sinal de perigo se desenvolver em uma mãe ou bebê. Em tal situação, é importante que a mãe e a acompanhante alerte os profissionais de saúde à presença de sinais de perigo. As mães e acompanhantes devem, portanto, serem educados para reconhecer sinais de perigo e alertar um profissional de saúde imediatamente no caso de aparecer qualquer sinal de perigo. Os profissionais de saúde são incentivados a compartilhar seus próprios nomes com a mãe e acompanhante, pois isso geralmente ajuda a mãe e o acompanhante de parto a se sentirem mais à vontade para pedir ajuda. O usuário da lista de verificação de porto seguro do OMS deve informar a mãe e o acompanhante de parto no momento da admissão para alertar os profissionais de saúde imediatamente se qualquer um dos seguintes sinais de perigo se desenvolverem durante um trabalho de parto: sangramento, dor abdominal intensa, dor de cabeça intensa, ou distúrbio visual ou incapacidade de urinar, ou mesmo quando ela sente que o bebê provavelmente nascerá em breve. Gostaram desse conteúdo? Temos mais informações no nosso curso online Atendimento Obstétrico, onde você pode ter todas as informações relacionadas aos requisitos do manual da ONA sobre esse tema específico. Clique aqui e saiba mais. Um grande abraço e até a próxima!